Pois é, olha, neste dia em 1947 morria em Fairlane, no Michigan, Henry Ford, o criador do modelo económico moderno da produção e do consumo em massa, bom e vendedor de carros.
Henry tão Ford, rico!
Para a gente ser tão novo. Não disseste a idade para dizermos tão novo.
Pois não, olha realmente, peraí.
Falso.
Escapou-me. Olha, tinha 83 aninhos. Era novo.
Tão novo.
Peço desculpa.
E rico também.
Muito rico. Henry nasceu também no Michigan em 1863 e cresceu numa quinta, acontece muito em 1863, e era filho de um imigrante irlandês e de uma imigrante inglesa, mas era americano naturalmente. Quando ele era miúdo, ele ganhava já uns trocos a consertar os relógios de pulso dos colegas da escola. Era muito rápido.
Rato.
Já de pequenino, com muito jeito para o negócio, desmontava. Ele era fascinado com mecanismos, desmontava os relógios, voltava a montar e dizia, está impecável. Bom, depois da morte da mãe, porque a vida rural não era realmente a sua praia, ele muda-se para Detroit, precisamente, onde vai ser aprendiz de mecânico e começa assim a experimentar com toda uma miríade de novos motores que estavam a surgir na altura, e os elétricos, a vapor, o diabo a sete, olha, eu de motores, confesso, não percebo nada. Mas ele, pelos vistos, percebia imenso. O seu primeiro emprego a sério foi na companhia elétrica de Edison, que era uma companhia que havia, que era até muito boa. Era, sim, tinham muito bons benefícios.
13º mês, tudo incluído.
Tudo. Olha, mas estás a brincar, mas vocês estão a brincar, não era o Edison, mas é exatamente a Ford que nós vamos dever, entre aspas, todas essas coisas. Ele vai ser o engenheiro principal lá no Edison, até almoçavam juntos na cantina e tudo. Faz favor, oh Henry, sente-se aqui na minha mesa, faz favor.
No Edison
e
Blue.
Ninguém se sentava à mesa do Edison, era só pessoas muito especiais, e ele estava lá com o seu tabuleirinho, lá batia a sua pecinha de fruta, e o Edison, e aquela voz assim, oh Henry, faz favor, o senhor senta-se aqui à minha frente. E toda a gente ficava assim. Oh! Onde é que eu ia? Bom, incentivado pelo próprio Edison, ele começa a construir também aquilo que nós hoje chamamos os automóveis, que inicialmente eram protótipos usados quase sempre em corridas de carros. E, aliás, ele, um dos grandes motivadores das famosas milhas de Indianápolis. Em 1903, ele cria a Ford Motor Company, que viria a ser, como sabem, um dos maiores fabricantes de carros do mundo. A verdadeira revolução viria 5 anos mais tarde, com o lançamento do famoso modelo T. Era um carro muito barato de produzir e que podia, claro, ser vendido em massa, ao contrário dos outros carros da altura, que eram exclusivos dos ricos, coitados. Este modelo T, segundo o Ford, dizia, isto pode vir em todas as cores à escolha do cliente, desde que seja preto.
Ótimo.
Ele era um homem também muito engraçado, de certa maneira. Ora, este carro era barato porquê? Olha, porque Ford tinha inventado um sistema, a que nós hoje chamamos a linha de produção, em que cada operário se especializava apenas numa única função. Ou seja, isto que é a base da produção industrial até hoje, fez com que fosse possível fazer imensos carros. Imensos, eram mesmo imensos. Em 1914, saíam todos os anos da fábrica da Ford 250 mil carros, que era uma loucura para a altura, e 2 anos depois eram já 500 mil de carros, só para terem uma ideia. No início dos anos 20, um outro modelo também muito famoso, o modelo A, eram produzidos 4 milhões anualmente. No princípio do século XX, era uma revolução industrial absoluta, e foi aqui também, por sua causa, que começou essa ligação quase simbiótica dos americanos com os carros. Eles vão à cozinha de carro, não é? E não há hoje em dia quem não tenha um carro, e já nesta altura, que era uma coisa que na Europa era impensável, e na América, no final dos anos 20, quase todos os americanos já tinham carros. Mas o papel de Ford no capitalismo moderno não ficou só por aqui. Ele percebeu uma coisa que nenhum industrial tinha percebido até então, que era o seguinte: se ele pagasse muito bem aos seus operários, eles teriam dinheiro para, exatamente, comprar um carro.
Claro.
Exatamente. Pois. Ford aumentou, num gesto absolutamente inovador, o que chocou o mundo inteiro, diga-se, salários de todos os trabalhadores, no chamado plano dos salários de 5 dólares. 5 dólares era o equivalente a hoje a 130 dólares. Isto era incomparavelmente mais do que qualquer outro empregador da altura, onde quer que fosse no mundo. Isto permitiu-lhe duas coisas. Primeiro, acabar com a rotatividade. Ou seja, a rotatividade é o quanto se movimenta uma força de trabalho dentro de uma empresa, uhum. ou seja, por causa dos salários baixos, os operários, assim que encontravam qualquer coisa melhor, simplesmente deixavam de ir, nem sequer avisavam.
Claro.
Iam-se embora. E chegava a ser preciso contratar 300 trabalhadores para garantir 100 vagas. Isto era uma loucura. E também, ou seja, acabar com esta rotatividade permitia também que os operários se especializassem, o que também aumentava ainda mais a capacidade de produção. E permitia, mais importante ainda, este plano dos 5 dólares, que de facto cada operário pudesse ter um Ford, e assim aconteceu. É brilhante, não é? A isto se chamou, é uma doutrina que no fundo é o que usamos até hoje, chamada Fordismo. É exatamente uhum. assim que se criaram todas as subsequentes fortunas industriais. Eles perceberam, ah, pois é, faziam frigoríficos. Ah, isto é caríssimo. Espera aí, se eu puser os frigoríficos, faço mais baratos, e este pessoal compra todo. E nós cá vamos, cantando e rindo com isto tudo. Mas olha, não foi apenas nos salários que Ford foi inovador. Foi também ele que criou a semana de 40 horas de trabalho, 8 horas por dia com duas folgas, ao fim de semana. Olha, muito obrigado, Ford, onde quer que ele esteja. Ele distribuía também lucros pelos trabalhadores. Foi ele que criou o sistema de bónus de produção e uma espécie de segurança social para os funcionários, como vocês diziam há bocado. Já ele, por achar que já dava tanto aos seus trabalhadores, era um feroz opositor aos sindicatos, e as suas algumas incursões na política tinham quase sempre como propósito acabar com essa coisa que eram os sindicatos, as pessoas a dizer, ah, mas olhe que... Bom, mas agora um bocadinho mais a sério, a verdade é que as condições dos trabalhadores, ainda que com salários altos e a tal semana de 5 dias, não eram de todo um paraíso. As funções repetitivas tinham impactos enormes na saúde, sobretudo psicológica, dos operários, e até no próprio propósito da sua vida. Ou seja, uma coisa é estar de construir um carro ou um banco ou o que seja, outra coisa é estar uma vida inteira a apertar um parafuso 8 horas por dia durante toda a sua vida. Sob estas condições, em especial durante a Grande Depressão, fala Chaplin no seu famoso Tempos Modernos, que tem uma banda sonora muito
maravilhoso.
Bonita.
Uhum. Esse filme
ouvir,
é tão bom.
É maravilhoso e fala exatamente disto, e que tem aquele clássico Smile though your heart is aching. É exatamente daí que vem. Bom, Ford também se aventurou na aviação, na política, como eu já disse, e foi um vocal pacifista durante a Primeira Guerra Mundial. Depois vem a Segunda e a coisa já não correu tão bem. São conhecidíssimas as suas inclinações pró-alemãs, quase nazis, em grande parte pelo seu feroz antissemitismo. Ele era muito, muito antissemita. Ele promoveu campanhas enormes com o seu poder económico contra os judeus, em especial a publicação dessa grande charupada, e hoje muito famosa, Os Protocolos dos Sábios do Sião, que é no fundo um panfleto antissemita. Geriu a sua empresa, enquanto, entretanto, é transformada num império, até morrer, com a ajuda dos filhos, e não deixou nunca a sua faceta de inventor. Ele registou 161 patentes ao longo da sua vida, muitas delas usadas até hoje, sem nós desconfiarmos. Por exemplo, sabem que aqueles cachimbos que se usam para fumar substâncias ilícitas foram criados exatamente. Estou a brincar. Bom, quanto ao seu legado, a Ford é hoje o quinto maior produtor de automóveis do mundo. Eles produzem milhões e milhões de carros por ano, que corresponde, claro, a milhões e milhões de dólares de lucros. Empregam quase 250 mil pessoas em 90 fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Uhum. Não sei quanto é que essas pessoas ganham hoje, mas a empresa continua a ser controlada pela família Ford, pelos seus descendentes.
Ah, mantém-se. Uau.
Netos.
Isso é espetacular.
São eles, continua a ser da família Ford, sim. E que são, naturalmente, das pessoas mais ricas do mundo. Henry Ford é, claro, uma figura muito controversa, por ter criado um modelo capitalista talvez menos humano. Os salários altos eram, como já disse, usados para aumentar a máquina e a fortuna do industrial, mas também pelo seu papel na criação de uma indústria, a indústria automóvel, que hoje sabemos que dá cabo do planeta, e também, olha, as condecorações nazis também, confesso, não ajudaram muito. Mas foi, por qualquer prisma, um homem genial, isso é preciso ser dito. E acabo com um dos seus geniais pensamentos, sobretudo para quem trabalha na área criativa, em geral, industrial ou outra, e dizia ele, isso de dar ao público aquilo que ele quer é uma treta. Nós temos de dar ao público aquilo que ele ainda não sabe que quer. Se eu tivesse dado ao público aquilo que ele queria, eu teria simplesmente criado cavalos mais rápidos. O homem tinha razão. Henry Ford, o pai do capitalismo moderno, morreu faz hoje 73 anos.
Vamos todos.